A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a entrevistada é a professora Ana Lúcia Duarte Lana, pró-reitora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Durante a entrevista para o Diversidade em Ciência, a pró-reitora Ana Lúcia Duarte Lana irá falar sobre políticas afirmativas, cotas, inclusão, representatividade, heteroidentificação. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Professora Ana Lana, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Também, Ricardo, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos. Professora, em primeiro lugar, a senhora é a representante, a pró-reitora, né, da pró-reitoria mais nova da Universidade de São Paulo, né, que seria a pró-reitoria aí de inclusão e pertencimento. Qual que é a proposta dessa pró-reitoria?
Então, a proposta dessa pró-reitoria é que nós conseguíssemos reunir diversas ações que a universidade já tinha em andamento há alguns anos, relacionadas às possibilidades de inclusão, como, por exemplo, política de cotas, ou os programas de auxílio e permanência estudantil, ou as políticas de moradia, enfim, né, direcionadas como ação afirmativa para os estudantes, mas que nós também pudéssemos criar outros programas, outros projetos que incluíssem, além dos estudantes, servidores e funcionários, a partir de um duplo reconhecimento. Por um lado, a universidade muda, vem mudando o seu perfil de alunado, esperamos que também o seu perfil docente, a sociedade, né, tem colocado novas pautas relacionadas às múltiplas dimensões da diversidade, e a universidade tem dialogado com essas questões, e tinha nessas questões, e tem nessas questões, um desafio muito grande, e uma perspectiva de que são questões que, enfim, têm um potencial transformador e qualificador do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. Então, essa era uma perspectiva, ou seja, melhorar essas ações, né, de trazer para dentro, de colocar na universidade essas novas temáticas que estão perpassando, né, todos os lugares da vida social. E, por outro lado, um reconhecimento após tantos anos, né, já de ações afirmativas e de políticas afirmativas, que incluir não é suficiente, ou seja, garantir o acesso a um corpo estudantil diverso, trazer pós-doutorados diversos, ampliar a diversidade do nosso corpo docente, não é suficiente para que essas pessoas, com as suas experiências e as suas expectativas, efetivamente pertençam à Universidade de São Paulo, né? Então, o que nós temos que fazer para fazer com que elas se sintam parte da instituição e que a instituição as reconheça como parte. E, portanto, que a instituição também se transforme, trazendo novas temáticas, novos olhares, incidência em novos espaços físicos e simbólicos, né, nos seus diversos campos de atuação, e que essas pessoas também, ao se formarem, os alunos, né, e saírem da universidade para a vida profissional, ou os nossos professores e servidores, ao entrarem em contato com outras instituições e associações externas à universidade, possam continuar se sentindo pertencentes a essa instituição, que é uma instituição complexa, plural, né, diversa. Então, a gente tem que garantir que essa diversidade nos integre, né? Então,
agora, uma
isso
coisa,
é a dimensão do pertencimento.
Agora, uma coisa, a USP ela foi uma das últimas universidades a ter as cotas raciais, né, aprovadas aí em 2017, apesar de já ter as cotas sociais um pouco antes, né? E, de repente, de 2017 para cá, é como se a universidade desse passos gigantes, né? Inclusive tendo aí uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, né? Como a senhora atribui esse acordar da USP para essa questão e de uma maneira tão, tão intensa?
Então, eu acho que, enfim, as instituições elas são, né, dinâmicas. Então, primeiro, eu não acho que a USP tivesse adormecida para essas questões, né? Eu acho que, desde 2006, pelo menos, ela tinha definido estratégias e foi alterando essas estratégias. Os bônus de inclusão, a atratividade para alunos de escola pública já tinham produzido na universidade mudanças muito significativas, insuficientes, mas significativas. Né? Os temas de pesquisa da universidade, a atuação da universidade na área de extensão, cada vez mais produziam esse diálogo, né, e essa interferência mesmo dos nossos professores, servidores e alunos nessas temáticas. Quando vem a política de cotas, em 2017, é um passo fundamental, transformador, numa escala diversa da que a gente vinha atuando até então, que é um passo no sentido de consolidar o entendimento da universidade no sentido de que a diversidade e as transformações decorrentes da diversidade deviam nos integrar, né? E nessa a chapa do professor Carlotti e da professora Maria Arminda reconheceram isso no seu programa de campanha como um eixo central da gestão, né? Então, eu acho que esses movimentos que são ações e reações, né, da universidade em relação ao seu corpo interno, ao que a gente chama de comunidade, mas também num diálogo intenso com a sociedade, o que mostra que essa ideia de que a USP é isolada do mundo social, ela não dá conta, pelo menos, de toda a realidade da dinâmica da universidade, né? Então, eu acho que isso que você está chamando aí de um acelerar de processos, né, que de fato tem uma dimensão, reconhece a importância dessas questões, a importância das desigualdades, a importância das exclusões e a responsabilidade que a universidade tem sobre isso, né? Então, a instituição reconhece e ela foi pressionada a reconhecer. Eu acho que é aí uma relação política mesmo decisiva no encaminhamento que está sendo dado, né? Acelerado pela posição do professor Carlotti e da professora Maria Arminda.
A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e que muitas vezes o ouvinte vai conhecê-la pelo termo PRIP, né, que seria Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, ela tem aí alguns eixos que se articulam, né, que seria vida no campus, gênero, relações étnico-raciais e diversidades, saúde mental e bem-estar social, direitos humanos e políticas de reparação, memória e justiça, formação e vida profissional. Sobre esses eixos que se articulam, como é que a senhora pretende fazer, desenvolver isso?
Então, para cada um desses eixos, né, eu tenho um docente da universidade responsável por pensar as ações específicas, algumas delas decorrentes de coisas pré-existentes, a criação da pró-reitoria, outras ações novas que a gente está implementando, e é um entendimento que é uma separação operacional, mas porque esses temas estão todos ligados, conectados, e precisam de ser trabalhados, né, naquilo que eles têm de específico, mas de uma forma conjunta. Esses são, eu acho, eixos que expressam os desafios que a universidade tem que lidar com eles hoje, né? Essa universidade que se renova, né, que está aí estabelecendo novos parâmetros, novos paradigmas, eu acho que cada uma dessas entradas nos ajuda a enfrentar os desafios mesmo dessas questões, né? Então, por exemplo, agora a gente está com uma ação que eu acho muito importante, né, direcionada e capitaneada pelo Formação em Vida Profissional, que é um questionário dirigido a alunos, servidores e docentes. Eu espero que você já tenha respondido o seu e nos ajude a que a gente tenha mais e mais respostas, mas que é exatamente essa busca de reconhecer essa comunidade, né? Aquilo na sua relação institucional, ou seja, como que ela se vê nesses espaços, o que ela gosta, o que ela não gosta, aonde ela se sente acolhida, aonde ela não se sente, quais foram os maiores problemas ou os maiores benefícios, para que a gente possa, com esse conjunto de avaliações e de respostas, elaborar políticas melhor direcionadas para as necessidades da universidade. A gente precisa de conhecer primeiro quais são, né, quem são essas pessoas e como essas pessoas se relacionam com a instituição, para que a gente possa fazer políticas mais assertivas e mais adequadas para todas as áreas. Então, é um questionário coordenado por uma área da PRIP, mas que diz respeito a uma experiência da vida universitária em geral. E assim as nossas ações e as nossas políticas, elas têm procurado focar questões específicas, mas numa perspectiva que abarque aspectos da totalidade da universidade. Acho que é essa a nossa dimensão.
Ainda sobre esses eixos, alguns me chamam a atenção. A questão de gênero, né, que envolveria aí também pessoas trans, né? Existe algum tipo de projeto voltado para esse segmento das pessoas trans?
Então, quando a Pró-Reitoria foi criada, em maio desse ano, né, nós recebemos duas demandas, recebemos várias, mas duas demandas muito bem elaboradas, que era uma possibilidade de uso dos espaços segregados segundo a declaração de gênero, basicamente a escolha do banheiro, a escolha, né, de vestiários, ou espaços dessa natureza, que nós aprovamos, por exemplo, na reunião do Conselho, que aconteceu semana passada, quinta-feira da semana passada, uma decisão recomendando a todas as unidades que adotem essa política de uso dos espaços a partir da declaração e do reconhecimento de cada um, que é uma demanda muito importante de uma série de grupos, mas especificamente uma demanda muito importante dos grupos trans. E estamos discutindo uma forma de reunir todas as normativas numa única portaria naquilo que diz respeito ao nome social. Então, eu acho que esses são dois exemplos, né, aonde a gente teve a demanda. É uma demanda possível de ser atendida, tem outras demandas que têm um outro patamar de complexidade que a gente não consegue responder na mesma agilidade, por exemplo, cotas para pessoas trans. Isso envolve um outro tipo de discussão, um outro tipo de reflexão que a universidade tem que fazer e que naturalmente é um projeto de mais médio ou longo prazo, mas para cada um dos grupos, a gente tem procurado identificar ações de curto prazo, ações imediatas, que nós pudéssemos fazer no sentido do reconhecimento mesmo e de introduzir a temática na prática política, na prática cotidiana da universidade, né? Então, são muitos os grupos, são muitas as demandas e a gente tem procurado aí estabelecer um diálogo com, enfim, todos eles, no sentido de procurarmos viabilizar da melhor maneira possível o encaminhamento dessas demandas, né? Não exatamente a aceitação da demanda, mas o encaminhamento da demanda, no sentido de que a gente possa falar sobre, discutir e pensar possibilidades em torno delas.
Porque o nome social das pessoas trans, né, que fazem requerimento, eles já aparecem nas listas de presença, né, como o nome social que aquela pessoa fez a escolha que se identifica, né? Isso já tem aparecido dentro das listas. A questão dos banheiros, vai haver modificação nesse sentido?
A gente está produzindo aqui um texto de recomendação para que todas as unidades façam essa identificação nos seus banheiros ou criem normativas para isso. Evidentemente, a gente não tem como impor que as unidades façam isso, mas a gente está colocando essa questão como uma sugestão deliberada pelo Conselho da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, com os pareceres jurídicos que fundamentam essa possibilidade e uma justificativa do porquê fazer. Então, a gente acredita que isso estimule a adoção dessas práticas e, sobretudo, estimule também que as pessoas aceitem a existência dessa nova forma de se relacionar com esses espaços segregados.
O outro grupo, segmento, né, que seriam as pessoas negras, entendendo aqui que pessoas negras envolvem pessoas pretas e pardas, né? Como é que tem se dado o processo, né? Porque desde 2017 já tem as cotas raciais, e o que vai, qual que é a perspectiva para esse segmento de pessoas negras?
Então, eu acho que uma primeira e imediata ação que nós assumimos foi a constituição da Comissão de Heteroidentificação. Então, nós assumimos, a minha primeira declaração foi reafirmar a importância e a centralidade das cotas, o reconhecimento de que as cotas sociais e étnico-raciais foram um avanço e que não resolveram as dimensões de desigualdade relacionadas a essas questões, que elas devem ser mantidas. Nós precisamos ainda que essas políticas persistam. E uma das demandas, né, mais contundentes desses movimentos sociais, dos coletivos negros, mas também de movimentos de alunos, professores e funcionários, era a constituição da Comissão de Heteroidentificação para tentar minimizar, zerar ou impedir a existência de fraudes nas cotas étnico-raciais. Foi a primeira ação que nós fizemos enquanto pró-reitoria e já agora, numa parceria com a pró-reitoria de graduação, a gente conseguiu, num tempo recorde para os prazos e para as necessidades universitárias, foi realmente um trabalho de uma enorme parceria nossa com os coletivos negros, com a pró-reitoria de graduação, com outras universidades, com outros órgãos da sociedade civil, Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente conseguisse chegar num formato, num tempo rapidíssimo, de tal forma que a comissão possa ser implementada já agora no vestibular 22-23. Né? Então, ela foi aprovada, acho que na segunda reunião do conselho, em agosto. A gente realizou uma série de realizamos uma audiência pública, discussões internas, manifestações das unidades, e formatamos um documento e um conjunto de procedimentos, né? Em relação a como evitar a fraude, como compor a comissão de heteroidentificação, como ela deve trabalhar, o que a gente deve fazer, e isso eu acho que foi uma ação importante, uma sinalização importante do significado que essas questões étnico-raciais têm para a pró-reitoria. Além disso, a gente está aí pensando, a gente lançou um edital para pesquisadoras de pós-doc negras, mulheres negras, que deve abrir as inscrições agora ainda, por volta do dia 15 ou 16 desse mês, não sei, serão 3 pesquisadoras por ano, que é também uma sinalização para esses grupos, e que nós acreditamos que tem um potencial transformador importante na medida em que a gente acelera processos de formação, de qualificação acadêmica, e que são muito importantes para o mercado de trabalho, para as possibilidades profissionais.
Inclusive, né? A senhora menciona aí, né, já um pós-doutorado especial destinado a mulheres, a mulheres negras. Né? Eu até gostaria, diante de passar para o pós-doutorado, falarmos também sobre a pós-graduação, mas podemos falar sobre isso no segundo bloco, tudo bem?
Claro.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora Ana Lúcia Duarte Lana, pró-reitora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Durante a entrevista para o Diversidade em Ciência, a pró-reitora Ana Lúcia Duarte Lana está falando sobre políticas afirmativas, cotas, inclusão, representatividade, heteroidentificação, dentre outros temas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Professora Ana Lana, no bloco anterior, a senhora terminou o bloco falando a respeito do projeto, do programa de pós-doutorado para alunas negras, né? Então, assim, esse projeto que entra em vigor, termina as inscrições, é isso? No mês de setembro?
Não, começam as inscrições no mês de setembro e elas devem ir até a primeira semana de novembro.
E aí eu perguntei para a senhora, né, porque aí já estamos pensando no pós-doutorado, e eu perguntei para a senhora a respeito da pós-graduação, né, em termos de políticas afirmativas.
Então, a pós-graduação ela tem uma especificidade na universidade, onde cada programa tem autonomia para decidir a sua política de ingresso, tanto número de vagas, processos seletivos e, portanto, também a adoção ou não da política de cotas. O que a gente vem acompanhando é uma expansão dos programas que têm adotado políticas afirmativas de caráter étnico-racial. Então, a gente tem, já não sei te dizer exatamente, mas algo, eu acredito, em torno de 40% dos programas que já tem algum tipo de ação. Isso tem sido estimulado, a adoção dessas cotas, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e por nós, e acho que, claro, né, um direcionamento da administração da universidade, mas é da autonomia de cada programa. Então, é diferente, né? O vestibular repara o conjunto da graduação, né? Então, são estratégias distintas.
Porque nós temos na USP a experiência já de alguns anos do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, que é um programa que está alocado na FEFELESCH. E é um programa que acho que foi um dos primeiros programas da USP que colocou 80% de vagas para pessoas trans, pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas com deficiências físicas, né? Então, assim, e pessoas também em situação de refúgio ou apátridas, né? Então, é um programa que colocou no primeiro ano 80%. E atualmente coloca 50%, né? Esse tipo de experiência, ele é relevante para as metas da PRIP, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento?
Não, eu acho que, enfim, ele é relevante como uma ação importante, bem-sucedida no âmbito da universidade. Mas, como eu estava te dizendo antes, especificamente, em relação à pós-graduação, a gente, enfim, não é o nosso campo de interferência. Temos feito parcerias, eu acho que é uma característica, as pró-reitorias têm trabalhado de uma forma articulada, integrada, transversal. A gente tem elaborado projetos em conjunto, da mesma forma que as três universidades paulistas, USP, UNESP e Unicamp, tem procurado estabelecer programas e ações conjuntas, e isso inclui as políticas de diversidade e de permanência, mas especificamente uma experiência bem-sucedida, estimular uma outra ação na pós-graduação, eu acho que isso foge à alçada da pró-reitoria de uma maneira em geral. A gente teve contato com professores e alunos e servidores dos programas, quando estávamos discutindo outras questões relacionadas às dimensões étnico-raciais, e é uma experiência importante para a universidade, evidentemente, mas ela, enfim, essa relação direta que a sua pergunta supõe, ela não é possível por conta de uma questão das nossas atribuições mesmo.
Em relação aos docentes, a contratação docente, né, cotas étnico-raciais, uhum, ou mesmo de gênero, né, envolvendo aí as pessoas trans, uhum, é um projeto da pró-reitoria?
Pessoas trans, não. Eu acho que o professor Carlotti já disse que nesse momento isso não está em pauta, até porque a gente tem a questão de gênero, né, enfim, mulher mais abrangente, e a gente tem as dimensões étnico-raciais que constituem já grandes desafios para os quais a gente tem que procurar respostas. Então, a gente está aqui no âmbito da pró-reitoria produzindo um banco de nomes de professores e pesquisadores qualificados em todas as áreas do saber, para que nós possamos oferecer, digamos, ou disponibilizar isso para a universidade quando da montagem das bancas para os concursos de ingresso. A gente sabe que uma banca composta de forma diversa, ela tende a escolher no mérito, porque é sempre o mérito que deve orientar qualquer escolha, mas ela tende a ser mais suscetível à questão da diversidade. A gente sabe que hoje a gente tem, enfim, um conjunto de pessoas extremamente bem qualificadas disputando os nossos concursos, cujas diferenças, digamos, de competências e habilidades, às vezes são efetivamente muito pequenas. Então, a diversidade pode e deve entrar como um dos elementos, como um dos critérios, sem prejuízo da excelência, sem prejuízo da qualidade do perfil do candidato a ser selecionado, mas a gente sabe que ela pode ser um dos critérios de seleção. Então, e a gente também sabe que bancas diversas entendem melhor essa questão e operam melhor com esse desafio. Então, a nossa sugestão nesse momento é que a universidade constitua bancas pensando na questão da diversidade. A Faculdade de Direito tem feito experiências importantes nesse sentido, outras unidades da universidade têm enfrentado também a questão já desse ponto de vista, e os resultados são, de fato, animadores, no sentido de que nós possamos minimamente enfrentar esse desafio, né, termos um corpo docente muito bom, mas que não precisa de ser muito bom e branco, né? Ele pode ser muito bom e plural, é isso que a gente deseja. Em relação a uma política específica de direcionamento para a contratação, seja de mulheres, seja de pretos e pardos indígenas, a gente não tem ainda, a gente não encontrou ainda um caminho possível. A gente sabe que existem algumas propostas, algumas possibilidades, mas tudo isso esbarra também num conjunto importante de regramentos que garantem a qualidade e a lisura dos concursos públicos. Então, a gente está tendo que procurar aí um caminho que a gente não encontrou ainda, mas a gente não desistiu de procurar. Mas a gente acha que esse tipo de recomendação, a gente quer fazer uma cartilha explicando como proceder, a importância de prestar atenção em determinados detalhes, enfim, né, a importância das preparações e mais essa oferta de nomes para a composição das bancas, a gente acredita que isso terá um efeito já bastante importante nesses processos de contratação dessas centenas de docentes que deve começar agora, logo após o período eleitoral.
Ainda dentro dos eixos, né, a questão aí do pertencimento, que temos aí a saúde mental e bem-estar social. Tá? Então, quer dizer, para manter um aluno vulnerável, né, dentro da universidade, é necessário a questão de bolsas e outras questões também. Né? E duas coisas aparecem, saúde mental e bem-estar social. Como é que a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento está pensando esses dois eixos?
Então, na verdade é um eixo, né? E a Pró-Reitora adjunta, a professora Miriam Debier, ela é professora do Instituto de Psicologia, e o diretor da área é o professor Ricardo Teixeira, da Faculdade de Medicina, e eles têm trabalhado, né, intensamente junto com a equipe da PRIP, mas também em parceria com os outros campos da universidade, para que nós e mais a Superintendência de Saúde, o Hospital Universitário, para que a gente possa elaborar políticas, né, processos de identificação e de acolhimento de um temário bastante amplo de questões e de sofrimentos relacionados às dimensões da saúde mental. A gente sabe, e a escolha que foi feita é de que nós consigamos construir uma rede de acolhimento e de encaminhamento dos nossos alunos, servidores e professores. É uma aposta de uma parceria com o SUS, é uma convicção no sistema público de saúde, de que nós podemos trabalhar em parceria, em diálogo e em qualificação. E, portanto, a gente está estabelecendo, né, enfim, uma rede de contatos e de aproximações. Tem uma primeira cartilha explicando esses processos, o que fazer, como fazer. Se você estiver passando por uma situação, se você tiver um colega que está passando, né, por uma situação de sofrimento, como fazer para encaminhar, quais são as possibilidades, quais são os cuidados, porque a gente acha que esse é o primeiro e fundamental passo. As pessoas estão adoecidas, elas vinham adoecidas, a pandemia, enfim, amplificou, digamos assim, esse sofrimento de uma maneira exponencial aqui na USP, no Brasil e no mundo inteiro. A gente sabe que a questão né, da saúde mental é hoje um problema global, as pessoas estão realmente em sofrimento, e o nosso primeiro esforço, então, está sendo esse esforço de um acolhimento e uma possibilidade de encaminhamento, né? Quer dizer, como identificar, como acolher, como encaminhar, como fazer esse primeiro cuidado, né, para que a pessoa possa ser, então, depois efetivamente cuidada por profissionais internos e externos à universidade. Estamos tentando operar em parcerias importantes entre a psicologia e a medicina, né, entendendo que a questão da saúde mental tem essa dimensão de complexidade. E também a gente está procurando fazer uma série de ações, né, nós, enfim, acho que a gestão da USP como um todo, no sentido de oferecer para as pessoas possibilidades de bem-estar, né? Então, possibilidades de saúde, não possibilidades de doença. Então, coisas que parecem muito simples, mas que a gente sabe que tem uma eficácia muito grande. Por exemplo, ampliar as possibilidades de práticas esportivas, competitivas e não competitivas, né? Aonde, mais ainda do que já é utilizado, os nossos alunos, professores e servidores possam usar, por exemplo, toda a nossa infraestrutura de lazer. A parceria e as ações da Pró-Reitoria de Cultura nesse sentido são fundamentais, né? Quer dizer, a gente tem aqui hoje no Butantã, mas a gente tem por todos os campi, a gente tem orquestra, a gente tem coral, a gente tem cinema, a gente tem um conjunto de ações e de lugares e de coisas, né, para fazer ou para usufruir, que são fundamentais para o bem-estar, que é uma condição de saúde mental, né? Então, eu acho que são ações importantes de acolhimento, de encaminhamento, mas também de criar possibilidades que as pessoas reconheçam a universidade como um lugar de acolhimento. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que talvez uma característica da pró-reitoria, você tinha me perguntado no início, né, é reconhecer que não existe uma ação em nenhuma das nossas áreas. Quaisquer coisas que nós façamos são coisas que precisam de muitas ações, de ações conectadas e de ações articuladas dentro da própria pró-reitoria, mas com as outras instâncias da universidade, porque, enfim, a complexidade do tema exige essa complexidade, essa articulação de ações, né?
Em relação à formação e vida profissional, que é um outro eixo, eu gostaria de saber da senhora como está esse processo. Mas antes de você responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora Ana Lúcia Duarte Lana, pró-reitora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Durante a entrevista para o Diversidade em Ciência, a pró-reitora Ana Lúcia Duarte Lana está falando sobre políticas afirmativas, cotas, inclusão, representatividade, heteroidentificação, dentre outros temas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, professora Ana Lana, no bloco anterior, né, nós falamos a respeito também de políticas afirmativas para a inclusão de professores, né, na contratação de professores. E a senhora colocou aí que é algo que ainda precisa ser pensado para ser implementado, porque envolve uma série de outras questões. E eu estava reparando também que a questão da saúde mental foi um outro tema que a senhora coloca, que está já no processo, no agendamento da pró-reitoria. E uma das coisas que eu perguntei também, que está também no eixo dessa pró-reitoria, que seria aí a questão da profissionalização e da educação, né? Como é que a pró-reitoria pensa a questão da educação?
Da educação em geral? Conta para mim.
Da educação da USP, né, em geral, mas perguntaria para a senhora, talvez, como incluir a questão das diversidades e direitos humanos nos planos de ensino da universidade, das disciplinas?
Então, eu acho que realmente esse é um desafio importante, né? Porque eu acho que quando a gente pensa na resposta, e eu agradeço muito a sua pergunta, quando a gente pensa na resposta a essa pergunta, acho que a primeira questão é, enfim, entender que a questão da diversidade, seja a questão étnico-racial da mulher, a questão indígena, da sexualidade, enfim, dos temas da saúde mental, quaisquer temas relacionados à questão da inclusão e do pertencimento, devam ser tratados apenas por pessoas que estudam esses temas. E eu acho que isso é muito importante, né? Então, para os estudiosos desses temas, inclusive fazer uma alteração das estruturas curriculares ou dos conteúdos ou dos processos de ensino e aprendizagem nas suas disciplinas, talvez seja mais óbvio, mais evidente e mais até, enfim, esperado que isso aconteça, se é que já não aconteceu em todos os lugares. Mas eu acho que a existência desses temas, ou a importância desses temas, não se reduz a essas áreas, ainda que seja fundamental a essas áreas. E, então, a gente sabe hoje, por exemplo, que muitas vezes, né, em áreas, por exemplo, como as áreas da saúde, existem um conjunto de questões, né, ligadas às questões da doença e da saúde, das formas de diagnóstico e de tratamento e, portanto, de ensino, né, em relação a essas doenças, que claramente passam pelas questões da diversidade, né, e que, portanto, devem ser incorporadas não como disciplinas específicas, cursos específicos, mas elas devem ser incorporadas como problemas no processo de aprendizado. Essas mudanças curriculares, elas são menos óbvias, mas elas são igualmente importantes. E tem uma outra, né, uma terceira perspectiva de ação em relação às dimensões do ensino, que não necessariamente está restrita às salas de aula ou não se resume aos espaços de sala de aula, mas perpassa as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, que é reconhecer a necessidade de nós alterarmos as nossas posturas em relação aos nossos colegas, aos nossos parceiros, aos nossos alunos, no nosso cotidiano, e que isso afeta o processo de conhecimento, né? Então, as estruturas hierárquicas marcadas muitas vezes pela dimensão de gênero, elas devem ser problematizadas. Falas, posturas, condutas, brincadeiras devem ser entendidas não mais como falas, posturas e brincadeiras, mas eventualmente posturas sexistas, racistas, de constrangimento da diferença, que não são mais permitidas. Então a gente tem todo um processo de educação que não se reduz às salas de aula, e que, digamos, de uma forma genérica, a gente poderia entender até como uma dimensão de direitos humanos, que diz respeito a um aprendizado, a um letramento, né, a uma nova cultura que tem que ser estabelecida nas relações interpessoais, sem as quais a universidade como instituição também não existe, né? Então, a gente tem que reconhecer que uma universidade diversa, as pessoas também têm entendimentos diversos e plurais sobre o que significa, né, um relacionamento entre amigos, um relacionamento entre orientandos e orientadores, um relacionamento com servidores, um relacionamento amoroso, enfim, né, que são as múltiplas formas de relacionamento que a gente tem dentro da universidade, mas que elas têm que ser ressignificadas, a gente tem que se educar sobre elas, né? E isso é um desafio enorme, tão grande quanto a introdução do tema formal na nossa pesquisa ou na nossa disciplina. Então, eu acho que a questão da educação, ela tem que ser entendida nessa perspectiva ampla, ou seja, um conhecimento mais aprofundado sobre essas questões, o reconhecimento que essas questões perpassam todos os nossos conteúdos disciplinares e que, portanto, nós devemos estar atentos a ela, mesmo que não sejamos especialistas e que a nossa disciplina não seja sobre o tema, mas também nas nossas relações de formação, né, entendendo o ensino como formação, mais do que o conteúdo na sala de aula, aonde a gente tem que mudar, de fato, a forma como nós nos relacionamos, né? São outras sociabilidades, num sentido muito profundo do termo, né, que devem ser constituídas, e isso é um processo de letramento, de ensino e de formação muito complexo e muito difícil, né, onde a gente tem que ressignificar muitas das coisas que nos pertencem e dizer elas não podem mais, a gente tem que fazer diferente, né. Eu acho que isso é muito importante.
E sobre a vida profissional, né, que está no mesmo eixo aí de formação, o que, que se pensa?
Então, a gente está aqui agora começando a partir desse questionário, né, que eu falei para você lá no primeiro bloco, esse questionário da inclusão e pertencimento. A gente está procurando identificar quais são essas expectativas positivas e negativas em relação à vida profissional, para que a gente possa pensar políticas mais específicas e mais direcionadas, mas eu acho que a gente já tem, né, algumas ações importantes, que são essa alteração nos apoios e nas políticas de permanência estudantil, o lançamento semana passada daquele programa USP Diversa, que é uma tentativa de parceria muito intensa com a sociedade, com empresas, pessoas físicas e jurídicas que queiram colaborar conosco nesse programa de permanência, é uma forma da gente incidir na perspectiva da formação profissional do nosso aluno, dando a ele uma condição melhor dele se formar na universidade, mas também procurando construir perspectivas de profissionalização que possam garantir para ele a realização do sonho que foi conseguir vir para essa universidade, né? Então, acho que a gente está fazendo essas três ações aí, nesse primeiro momento, em relação à questão da formação em vida profissional.
Por exemplo, vida profissional, você percebe hoje que as empresas, né, elas perceberam que a questão da inclusão, das diversidades é algo bastante importante e cria uma imagem positiva para elas, né? Então, várias empresas hoje estão criando como se fossem cotas, né? E aí até aderindo àqueles 17 itens do sobre desenvolvimento uhum. sustentável da ONU. Uhum. Né? A USP pretende fazer intercâmbios com essas empresas dentro desse processo de contratação?
Não, acho que não.
Por cotas?
Acho que não tão direto assim. Qual é a nossa expectativa quando a gente convidou as empresas para virem ser nossas parceiras? Ou seja, o que a gente está dizendo para elas é o seguinte: olha, nos ajudem, colaborem conosco a fazer o maior programa de inclusão já visto, onde a gente possa, de fato, viabilizar que o nosso aluno, em situação de vulnerabilidade, tenha condições efetivas de se formar nesta universidade. Então, é isso que a gente está convidando as pessoas. A USP já faz muito, a USP já tem uma alocação de recursos absurda nessa área, absurda, é muito, muito grande o que a gente já faz, mas a gente está convidando as empresas para serem nossas parceiras. E a nossa expectativa é que, ao formarmos esses alunos, né, e ao oferecermos a eles condições efetivas de formação, essas empresas terão disponíveis, como estagiários e como profissionais, alunos pretos, pardos, indígenas, homossexuais, trans, mulheres, o que elas quiserem, num patamar que é o patamar de excelência da Universidade de São Paulo. Então, evidentemente, se a gente tem um programa de permanência estudantil qualificado, abrangente, efetivo, nós estamos contribuindo efetivamente para essas políticas de diversidade, na formato ou não de cotas, que muitas dessas empresas têm adotado. Então, realmente, é um convite aonde elas nos ajudam e se beneficiarão enormemente com os resultados desse apoio.
Quando a senhora diz que a USP tem uma alocação de verbas enormes, eu poderia explicar melhor, por favor, em relação a esse contato com as empresas?
Por exemplo, esse ano a gente, não das empresas, o orçamento da universidade, a gente disponibilizou mais de 70 milhões de reais para o pagamento de auxílio permanência para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, a universidade tem um programa das bolsas unificadas, né, de ensino, pesquisa e extensão, que foram mais 35 milhões. Além disso, ela tem uma política de moradia, ela tem uma política de alimentação, onde ou os nossos alunos têm alimentação gratuita ou eles pagam R$ 2,00. Isso tudo é um montante de recursos inimaginável, assim, são, né, sei lá, uma fortuna, e é um recurso público empregado adequadamente, né, para garantir esta formação desses alunos que chegam aqui e precisam desse apoio. Precisam desse apoio para estudar corretamente, como eles precisam das nossas bibliotecas, como eles precisam dos nossos centros de esporte. A gente quer que isso garanta condições mais homogêneas, né, para que eles possam fazer esse percurso aqui, porque o fato é que o nosso aluno, ele chega aqui expressando a situação de desigualdade da sociedade brasileira, que a gente sabe que é perversa,
né? A gente fala, é uma das sociedades mais desiguais do mundo. Muito bem, quando a gente faz uma política de inclusão, essa desigualdade nos atravessa, ela está dentro de nós. E como é que nós podemos fazer para enfrentar e minimizar com as nossas possibilidades e os nossos recursos essa desigualdade, né? E isso a gente faz com políticas de recurso financeiro, a gente faz com políticas culturais, a gente faz com política científica, ou seja, é um conjunto imenso de ações que tem que ser feitas para que a educação efetivamente aconteça, né?
Inclusive agora, falando sobre a senhora, né? A senhora é formada em ciências sociais, é doutora em história social aqui pela USP, é pós-doutora pela Universidade Paris IV em Sorbonne, foi diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, coordenadora do projeto temático FAPESP São Paulo, os Estrangeiros e a Construção da Cidade, quer dizer, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa NAPSP, né, que seria Cidade, Espaço, Memória, foi presidente do CONDEMFAAT, né, do ano de 2013 a 2015, diretora da FAUSP, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, de 2018 a 2022, e agora pró-reitora. E também tem alguns livros publicados, né? Comer o Pão, Viver a Cidade, pela editora Alameda Editorial, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da USP, pela EDUSP Imprensa Oficial, Catálogo das Coleções Especiais e Acervos Museológicos da USP, lançado aí pela CPSP-CIB-USP, CD-ROM Ferrovia Cidade Trabalhadores, Revoltas da Senzala, lançado aí pela editora Ática, e uma Cidade na Transição, lançado aí pela Santos, aliás, desculpa, pela UCITEC, né? Editora UCITEC. Então, quer dizer, é interessante que muita da sua vida profissional ela é convergente à questão das diversidades e direitos humanos. Né? Então, assim, há uma convergência dentro desse processo. No caso, pensando as suas obras, né, em um aspecto social mais amplo, né, a pró-reitoria, inclusão e pertencimento, como é que ela vai dialogar com as pessoas fora da USP?
Então, eu só queria complementar, eu sou, de tudo isso que você falou, talvez a coisa mais importante é dizer que eu sou professora da universidade há mais de 30 anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, porque verdadeiramente eu adoro ser professora, eu acho que é talvez de tudo isso o maior desafio, porque ele é um desafio cotidiano, né, de enfrentamento, enfim, de saberes, conhecimentos, enfim, é uma atividade espetacular, assim, realmente que eu tenho um imenso prazer em poder realizar e acho de uma responsabilidade igualmente grande. Mas eu acho que para fora da USP, o que a gente está tentando é fazer com que as nossas ações, né, as ações a serem empreendidas pela pró-reitoria, primeiro elas formem pessoas, né, que portanto, pelas suas múltiplas experiências, levem nas diversas facetas da sua vida esse entendimento e esse compromisso com a construção de um mundo mais diverso e menos desigual. Eu acho que isso é um desafio grande. E de uma maneira mais pontual, o que a gente está tentando fazer é que as nossas ações também ocorram e também se concretizem em espaços externos à universidade. Então, vou te dar o último exemplo, porque eu sei que o nosso tempo está acabando. A gente vai lançar agora, ainda esse ano, um edital de artes e direitos humanos, onde a nossa... Uma das condições do edital é que o projeto apresentado vincule, evidentemente, artes e direitos humanos, mas que ele aconteça fora do espaço da universidade, que ele aconteça nos espaços periféricos, que ele aconteça nos espaços de exclusão, nos espaços onde as marcas da ausência dos direitos humanos sejam mais visíveis, para que a universidade possa incidir e tenha uma potência transformadora naquele lugar, mesmo que aquela pessoa não esteja aqui conosco ainda, né? Mas que isso também funcione como uma construção de vínculos e de corresponsabilidades. Então, essas são ações muito significativas, eu acho, mas mais pontuais, e eu acho que o processo de formação todo que a gente está se propondo a colaborar nessa transformação da USP é o grande impacto que a gente pode esperar.
Bom, professora Ana Lana, o nosso tempo dessa edição chegou ao final. Só quero dizer que o Diversidade em Ciência, ele é muito aderente às propostas dessa pró-reitoria, e esse programa está sempre aberto para como um canal que a senhora quiser fazer as suas colocações. Muito obrigado.
Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada mesmo, foi um prazer.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a professora Ana Lúcia Duarte Lana, pró-reitora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Durante a entrevista para o Diversidade em Ciência, a pró-reitora Ana Lúcia Duarte Lana falou sobre políticas afirmativas, cotas, inclusão, representatividade, heteroidentificação, dentre outros temas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.